Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive a Cauan FM de Aparecida, Paraíba, Aldeia FM de Rio Branco, Acre, Aliança FM de Ouro Branco, Minas Gerais, Alternativa FM de Viamão, Rio Grande do Sul, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, patrocinado pela Oi no âmbito da Lei de Incentivos à Cultura do Distrito Federal e apoio do Oi Futuro, Caixa e Bancorbras Cultural, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Este é o terceiro de uma série de 5 programas dedicados ao talento e à criatividade do cantor, compositor e escritor paulistano Celso Viáfora. Nascido em 28 de setembro de 1959, autor de dezenas de músicas gravadas por diversos intérpretes, dentre eles Nilson Chaves, Ney Matogrosso, Ivan Lins e Nana Caymmi. Neste programa abordaremos as composições feitas por Celso em parceria com a nova geração de compositores, onde se incluem Léo Bianchini, Paulo Monarco e Pedro Viáfora, que é filho dele, com quem compôs a interessante Feliz Pra Cachorro, gravada pelo grupo 5 a Seco. Você lembra?
Pensa num cara que anda feliz pra cachorro, mas pensa assim num cachorro pra lá de feliz.
Em entrevista a mim concedida em 23 de novembro de 2015, em Brasília, Celso Viáfora contou a interessante história de Feliz pra Cachorro. Mas antes disso, falou de sua trajetória. Celso Viáfora, é um prazer enorme recebê-lo aqui no programa Então Foi Assim, e também para a série de livros.
Pois é, o prazer, você sabe que o prazer é todo meu, né? A gente conversa à toa, né? Tudo. E agora a gente conversar aqui é legal compartilhar com as pessoas.
Celso Viáfora e a trajetória, CDs, DVDs e o livro lançado?
Eu participei muito de festivais, né? E as primeiras canções gravadas minhas eram o Festival 79, esse do Arrigo, lá da TV Cultura, do Premeditando Brega. A gente todo mundo começou ali com uma canção, né? A canção do festival. E depois tive várias canções de festivais e tal. Em seguida, a Copacabana me chamou César Brunetti, Jean Garfunkel, Paulo Garfunkel e eu para fazermos o Trocando Figura, que foi o primeiro disco coletivo nosso. Em seguida, aconteceu um sucesso do Não Vou Sair com o Nilson Chaves em Belém do Pará, do Olhando Belém, no disco seguinte do Nilson. E aí ele, o Marcos Quinan e a Roseli Naves, que eram os donos da Outros Brasis, me convidaram para fazer o primeiro disco completamente solo, que é o Celso Viáfora, um disco branco. Logo depois eu fiz o Paixão Candeeira, produção do Homero Ferreira e do Elton Altman, né? Esse foi o primeiro disco assim que eu recebi. Eu tive uma recepção bastante generosa da crítica, sobretudo do Mauro Dias no Caderno 2 do Estadão, do Tarek de Souza no Jornal do Brasil e do Hugo Sukman, né? Aí depois nasceu o Cara do Brasil, também uma produção do Elton Altman. Aí fui convidado pelo Paulo Amorim, que estava lançando a gravadora. Paulo Amorim e Jane Duboc, que fazendo a Jam Music. Aí fizemos o primeiro disco, foi um disco de samba. chamava Basta um Tambor Bater. E no Basta um Tambor Bater, o Paulo Amorim me chamou, eu fui pro Rio gravar com um disco só de samba com a galera lá, que era uma mistura da banda do Zeca Pagodinho com a banda do Matinho, a banda também só fera, né? Carlinhos Sete Cordas, Mauro Diniz, de Cavaco, o time de percussão era do Beloba, os Guleba, só tinha, né, uma farra. Mas foi maravilhoso, que eu aprendi tudo que eu sei de samba, foi uma delícia. Que aí o Basta um Tambor Bater. Aí na sequência, quer dizer, falei, o que eu faço agora? Eu sempre tinha necessidade de fazer, queria fazer uma coisa também, brincando um pouco com a música eletrônica, mas não como ela era usada antigamente, né? Que era, sei lá, era imitando surdo, ou imitando uma flauta, ou imitando. Usar a música eletrônica como ela hoje passou a ser usada, né? Um pouquinho antes até. E o Jay Wacker, que é o filho da Jane, aí eu soube que ele curtia meu trabalho e tal, né? E eu adorava as coisas dele. Aí então eu fiz o Palavra, que é um disco que mexe um pouco, brinca com o eletrônico, mas foi uma delícia. Aí depois do Palavra, a gente fez o... teve o... a gente lançou a carreira de Celso Viáfora no Japão. E foi um disco que vendeu muito bem lá, e a Columbia pediu um outro disco, mas assim, muito rápido. Eu tinha 5 músicas com Ivan Lins gravadas, e tínhamos umas 30 músicas inéditas. Aí gravamos nossas canções, gravamos mais cinco músicas inéditas, que junto com as que estavam gravadas, fez o disco Nossas Canções. Depois veio o Batuque de Tudo, que foi uma experiência, foi o primeiro DVD, o DVD e CD, que também foi uma experiência louca gravar na Gargolândia. Eu fui o primeiro cara que gravou lá, assim, né? E hoje um estúdio maravilhoso, que era numa fazenda no interior, a 140 quilômetros de São Paulo. E foi a gente viveu ali um Big Brother ali, né, com todo mundo, 60 pessoas ali. E veio Ivan Lins, e veio Nilson Chaves da Amazônia, e veio Quinteto em Branco e Preto, e veio todos os músicos queridos, né, Cisão Machado, veio Carlinhos Sete Cordas do Rio, veio, foi Webster Santos, né, o time que... O Trio Manari, que foi fundamental, quer dizer, o Batuque de Tudo, na verdade, o Batuque era o Trio Manari, né? Que é um dos caras que eu queria fazer muito. Foi uma delícia, gravamos lá. E agora, então, mais recentemente, o Amores Absurdos, que é um pouco a coisa do livro, gravei na Gargolândia de novo, só com cordas.
Celso Viáfora, Feliz Pra Cachorro, uma composição sua, feita em parceria com Pedro Viáfora, tem história?
Ah, eu acho que ela é a história, né? Porque, sei lá, a gente, pra fazer música... muitas vezes a gente tem que trabalhar algumas vezes com outras coisas, né? E viajar em finais de semana, e enfim. A gente perde até um pouco o filme da infância dos filhos, né? E aí quando você vê teu filho fazendo música, fazendo o que você faz, dá a sensação, a certeza, né, de que a gente não errou muito, né? Porque se tivesse errado, ele ia ser outra coisa, ia ser bancário, ia ser ou banqueiro, mas enfim, menos músico, né? Então isso dá uma alegria. Mas a canção, o Pedro já estava começando a compor umas coisas bem interessantes e tal. E aí veio me mostrar essa melodia e eu falei, ele falou, e aí, o que você acha? Eu falei, filho, eu acho que é a coisa mais legal que você fez até hoje. Ele falou, é mesmo? É. Mas você acha legal mesmo? Eu falei, acho. Mas bem legal? É. Você acha que é legal a ponto de você botar uma letra? Eu falei, é claro, pô. E vem cá, coloquei. E na época também ele estava prestando vestibular e ele queria entrar na Casper Libero, fazer jornalismo, né? E aí o primeiro mote também foi assim, daí a hora que ele soube do resultado, entrei assim, né? Aquela cara de Feliz Pra Cachorro e tal. E aí então nasceu a ideia do Feliz Pra Cachorro e a melodia. E é uma música que me dá muita alegria, né? Porque, na verdade, ela é um sucesso do grupo 5 a Seco, né? E é muito bom você ver os meninos fazendo o sucesso que estão fazendo, não só com Feliz Pra Cachorro, mas com outras canções, o sucesso do teu filho, né? E você, de uma certa maneira, poder tá lá junto, né? Eu acho que é uma maneira de não envelhecer também, né?
Então a história é uma história aleatória, né? Que você foi colocando ali a partir da alegria dele de ter passado no vestibular, foi encaixando coisas ali...
É, na verdade eu fiquei pensando o que fazer na melodia, daí veio, eu falei, pô, o cara tá com a cara Feliz Pra Cachorro. E era o Feliz Pra Cachorro, é uma coisa meio inusitada. Daí, o cara é Feliz Pra Cachorro, mas pensa assim num cachorro pra lá de feliz, não pode. E aí, daí a segunda, pensa num cara feliz, contente pra burro, mas burro tem aquela cara, não é contente, mas pensa um burro contente que nem um sagui. Aí eu comecei a brincar com as palavras em cima da emoção de vê-lo alegre daquele jeito, com aquela cara de feliz pra cachorro mesmo.
Então foi assim que nasceu Feliz Pra Cachorro, composição de Celso Viáfora e Pedro Viáfora, que ouviremos com o grupo 5 a Seco.
Cara que anda feliz pra cachorro, mas pensa assim num cachorro pra lá de feliz. Desde que te vi, que o chão não tem fundo, que o céu não tem forro, cantarola e morro de rir. Todo feliz como um dono, uma copa do mundo. No fim do segundo tempo da prorrogação, desde que te vi, é farra pra tudo. Tem funk no morro do fundo do meu coração.
Dar-me, dar-me, dar-me a faoa. Tão raro de se ver. Para um pra dizer, para eu ser feliz pra lá. Peraí, o que é que há? Quero
que anda contente pra burro, mas penso um burro contente que nem um sagui. Desde que te vi, parei de dar musa em ponta de faca, deu cá que eu dou um de rir. Todo contente que nem são os gols de chaleira, a zaga inteira batida e o goleiro no chão. Desde que te vi, não tem joeira, nem segunda-feira ou canseira no meu coração.
Tarde, 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 a faoa.
Tão raro de se ver, param pra dizer, para eu ser feliz pra lá. Peraí, o que é que há? Quero ver quem vai me impedir. De sorrido pare até o parar. Tão raro de se ver, paro pra dizer, para eu ser feliz pra lá. Peraí, o que é que há? Quero ver quem vai me impedir. De sorrido pare até o parar.
Maravilha! Ouvimos Feliz Pra Cachorro, composição de Celso Viáfora e Pedro Viáfora, com o grupo 5 a Seco. Esta história, com certeza, estará no volume 4 da série Então Foi Assim, ainda em fase de preparação. Mas os volumes 1, 2 e 3 estão disponíveis no site abravideo.org.br.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Beto Dourá.
O rádio, ele é tão importante na minha vida, mas tão importante que eu gostaria de ter nascido na era do rádio. A coisa era muito interessante que as pessoas não viam o artista, não tinha imagem. Muita gente não teria chance no mercado musical hoje porque estão apenas mostrando o que elas têm de fisicamente, né? E o cantar acaba vindo em segundo plano. Então, rádio, com certeza, é muito importante na minha formação musical.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o terceiro de uma série de 5 programas dedicados ao talento e à criatividade do cantor e compositor Celso Viáfora. Nascido em 28 de setembro de 1959, autor de dezenas de músicas feitas em parceria com Ivan Lins e Vicente Barreto. Neste programa abordaremos as composições feitas por Celso em parceria com a nova geração de compositores, onde se incluem Léo Bianchini, Paulo Monarco e Pedro Viáfora, que é filho dele, e com quem ele compôs Nem Terminou, gravada por ambos. Você lembra?
Nem terminou, já tô morrendo de saudade. O dia nem raiou.
Em entrevista a mim concedida em 23 de novembro de 2015, em Brasília, Celso Viáfora me contou a interessante história de Nem Terminou, mas antes disso falou sobre a importância do rádio. Celso Viáfora, importância ou influência do rádio na sua vida e na sua obra?
A televisão em casa era muito forte, mas eu tinha o hábito de tomar banho com rádio e escutando o programa do Zuz Homem de Melo. Era a minha hora de... Começava o programa, eu já, pumba, ia pro chuveiro e assistia o Zuza. E o Zuza mostrava tudo, né? Assim, desde o jazz até tudo que havia de importante na música brasileira, ele eu acho que foi fundamental esse programa e o rádio nesse momento.
Celso Viáfora, Nem Terminou. Uma composição sua feita em parceria com Pedro Viáfora. Tem história?
Tem, a gente foi fazer um cruzeiro de navio, né? E então essa ideia de você na última noite, né? Assim, comparar essa coisa do não aportar, né? Nem terminou ainda a coisa e você já está com uma saudade das pessoas que você encontrou ali, não sei o que, blá, blá. Foi um pouco essa emoção que eu transformei para uma coisa de mais individual, de amor e tal, não sei o quê. Terminei a letra e falei pro Pedro. Ele falou: pai, você não acredita, eu fiz essa melodia lá no navio, de madrugada, uma das madrugadas eu puxei. Então, aquilo que eu te falo, que a melodia, ela tem uma história, ela vem com a história. Ele não tinha me contado a história. Fiquei, não sei, por algum motivo me veio essa coisa meio marítima, essa coisa meio de saudade, essa coisa de aportar, de ver o porto e ainda não ter aportado, mas a viagem já acabou, mas ainda não terminou, falta só um pouco, você já está com saudade do coisa. E aí tem uma outra coisa que ele é uma melodia bastante entrecortada, né? E aí eu procurei também fazer uma letra que vai entrecortando junto com a melodia. Então a melodia faz um caminho, depois volta do começo e no meio faz um outro caminho difuso, depois volta para o começo. Toda vez que voltava, eu voltava eu volto com o mesmo verso. É uma letra feita também quase que dentro do tema, sim, mas que um pouco também ela vai ilustrando essa riqueza harmônica da melodia. E depois, quando eu estava escrevendo o livro, o Amores Absurdos, tem um trecho no livro que o carnaval acaba. E a Lídia, que é a minha personagem principal, que é a mulher do Antônio, vai embora. E foi um carnaval em que eles se amaram muito, e foi muito divertido, em que ela vai embora, volta para São Paulo, e ele tem um compromisso na quinta-feira. E aí ele, mesma coisa, daí ele fica tá na varanda do apartamento do hotel, e quando ele entra pra dentro, ela já tá dormindo, e ele fica pensando nessa coisa, pô, amanhã ela vai embora. Aí eu falei, preciso fazer uma música aqui, e no fim eu falei, ah, já tá pronto, tava prontíssimo. Então, eu tenho uma coisa que às vezes eu escrevo escrevo melodias, letras, e é como se eu me antecedesse um pouco ao tempo delas. Aconteceu com Deus de Deus, já até te contei isso. E essa também foi outra, quer dizer, eu tinha escrito essa música, e era a música que eu precisava dela depois no livro. Foi assim, logo depois, enfim, mas ela foi toda encadeada, ela tinha que ser mesmo, né? O Pedro pensou a mesma coisa que eu, não me falou. Intuitivamente a letra surgiu porque descobri essa vocação que a melodia tinha, né? E aí depois o tema serviu para o livro, que era exatamente o que eu precisava.
Então o Pedro fez a melodia ainda no navio.
Isso.
E a letra você fez...
Fiz em casa, dizer, já.
Fez em casa, mas a concebeu também no navio.
Na verdade não. Na verdade, no navio eu senti aquele sentimento que ele ficou assim. No último dia, foi uma festa, todo mundo ali, vou voltar a trabalhar. É umas pernas, você fica ali, o celular não pega, né? E se você não tem como você ir embora, você tem que ficar ali. Então é um lugar ótimo para você relaxar e não pensar em nada, né? Aí quando tá quase chegando no navio, você fica aquela história, né? Saudade daquele ócio todo que já tá acabando. Foi essa sensação que eu tive no navio. Quando veio a melodia, eu falei, ah, essa melodia me lembra essa sensação. Então foi por aí, entendeu? Mas já fiz em São Paulo, já fiz com a memória afetiva que eu tinha da viagem.
Então foi assim que nasceu, nem terminou, criada em parceria por Celso Viáfora e Pedro Viáfora, que ouviremos nas vozes de Celso e Pedro Viáfora.
Nem terminou, já tô morrendo de saudade. O dia nem raiou, a vida nem veio chamar. E amanhã ainda nem aportou. Na real, nem terminou. A gente nem tocou o chão, nem ninguém avistou. Na sombra da tarde, luz de cidade, onde olharei enfim você desembarcar de mim. No filme da realidade, a plateia se acender e fim, nem terminou. Já quero ver de novo a gente no dia que travou a vida no mesmo lugar. Retomar por quantas vezes quiser. Da replay de um ponto qualquer. A gente nem tocou o chão, nem ninguém avistou. Na sombra da tarde, luz de cidade, onde olharei enfim você desembarcar de mim. Filme da realidade, a plateia se acender e fim, nem terminou. Já quero ver de novo a gente no dia que travou a vida no mesmo lugar. Retomar por quantas vezes quiser. Da replay de um ponto qualquer. Já tô morrendo de saudade. O dia nem raiou, a vida nem veio chamar. E amanhã ainda nem aportou. Na real, nem terminou.
Maravilha! Ouvimos Nem Terminou, composição e interpretação de Celso Viáfora e Pedro Viáfora. Esta história constará com detalhes no volume 4 da série de livros Então Foi Assim, ainda em fase de preparação, mas os volumes 1, 2 e 3 estão disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abravideo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Web Rádio Mãe Aparecida, de Aracaju, Sergipe. Web Rádio Maionese Alternativa, de Brasília, DF. Web Rádio Missão Reavivar, de Chapecó, Santa Catarina. Web Rádio Nativa, de Itabaí, Rio Grande do Sul. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, patrocinado pela Oi, no âmbito da Lei de Incentivos à Cultura do Distrito Federal, e apoio do Oi Futuro, Caixa e Banco Brás Cultural, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Este é o terceiro de uma série de 5 programas dedicados ao talento e à criatividade do cantor, compositor e escritor paulistano Celso Viáfora, nascido em 28 de setembro de 1959. Neste programa abordaremos as composições feitas por Celso em parceria com a nova geração de compositores, onde se incluem Paulo Monarco, Pedro Viáfora e Léo Bianchini, com quem ele compôs Nem Tchum, gravada pelo grupo 5 a Seco. Você lembra?
Você é a morena mais difícil, me dá Nem Tchum pra cair na minha rede.
Em entrevista me concedida em 23 de novembro de 2015, em Brasília, Celso Viáfora me contou a interessante história de Nem Tchum, mas antes disso falou sobre o uso do violão como suporte da composição musical. Você costuma usar, na criação original de uma melodia, o violão como suporte?
Completamente. Eu já fui, quer dizer, eu comecei sem saber tocar violão, e isso eu prolonguei por um tempo, assim, que eu ainda conseguia estar no metrô e pintava uma melodia na cabeça. Hoje já não mais, hoje eu preciso do suporte do violão. Hoje geralmente é um encadeamento harmônico ali, um acorde, pá, bateu com outro ali, pá, e eu acho uma melodia. Tanto que eu sou muito ruim de tocar música de outros compositores por causa disso, porque às vezes eu fico tirando uma melodia do cara, aí acho um acorde, não acho bonito, já encadeio com outro, e quando eu vejo, eu já tenho, em vez de aprender a melodia do cara, eu já fui, já estou criando, estou compondo outra. Então o que me move, na verdade, hoje mais, é aquele acorde, assim, pô, não sei porquê, um acorde me desperta alguma coisa e uma ideia, e aí parte disso.
Celso Viáfora, Nem Tchum, uma parceria sua com Léo Bianchini, tem história?
Eu fiz essa melodia pro Beto Calete, um samba do Beto Calete. O Beto Calete é um compositor argentino que só faz música brasileira e faz muito bem, harmoniza bem, ele faz uns choros e tal. Eu tenho outras canções com ele, gravei até no Batuque de Tudo, aquela canção com a Desesquecidos, que eu gravei com a Tatiana Parra, é um diálogo de marido e mulher e tal. E esse samba eu adorava, e adorava essa letra. Mas não bateu pro Beto, talvez porque falasse muita coisa brasileira, ele até queria coisa brasileira, enfim, não bateu para ele, mas eu gostava muito daquela melodia. E a gente faz muita roda de violão lá em casa, né? Roda de compositores e tal, para mostrar música nova e tal. E o Léo sempre fala, ah, não tem nada sobrando aí. E eu nunca tenho música sobrando, porque como eu faço letra e música juntos, né? Nunca sobra, né? Mas aí tinha essas que o. Eu tinha já. O Beto Calete me pediu uma outra, eu já fiz uma outra letra pro Sam, ele gravou e ficou aquela música que. Porque às vezes sobra uma letra, quando sobra, porque depois você vai rever e não gosta. Então fica. Então essas eu não dou pra ninguém, mas essa eu gostava. Uma das poucas que sobrou eu gostava. Aí o Léo botou debaixo do braço, levou e depois veio com essa melodia que eu adoro. Então a história dela é muito mais a história de como ela foi feita, né? Do que exatamente a ideia da letra, da melodia.
Então nasceu a primeira letra, que é sua, integralmente.
Sim, que era para um samba do Beto Calete. E eu também, quando soube que o Léo tinha feito uma melodia que não era samba, eu falei, isso não vai dar certo. E as primeiras vezes até eu fiquei meio assim, não sei, porque estava ainda com a melodia do samba na cabeça, achava que ela era mais uma letra sambística. Hoje eu adoro, a gente faz, já fizemos algumas duas vezes, eles deram canja em show, eu já fizemos uma música, é uma música que eu acho que o Léo acertou na mão.
Então foi assim que nasceu Nem Tchum, composição de Léo Bianchini e Celso Viáfora, que ouviremos com o grupo 5 a Seco.
Você é a morena mais difícil, me dá nem tchum pra cair na minha rede, nem com vudu, mas faz morrer de sede em Foz do Iguaçu. O gavião chegar em verde no Pacaembu, o garga pousar de leite todinho nu. Vê político e cartola preso em Bangu, Bob Marley nega fogo pra fumar mais um, e na bombeta do Fidel escrito I love you. Você, pra se banhar no meu oásis com seu bumbum, mas faz ver o chuaze negue frufru. Materazzi namorando com a mãe do Zizu, rubro negro distraído grita gol do flu. Índia do boi garantido vestir azul, artilheiro vir do Barça pro Paysandu. Nem de cima aqui do pau sou número um, moreninha mais difícil não me dá nem tchum. Nem que o mundo erra manobra e sobre mais nenhum. Pode um dar o Saara e o Ceará, pode cair um cometa em Machu Picchu, o terremoto em Xerém ou Tricametá. Se não sobrar ninguém, você me dá nem tchum. Pode nevar em Nagoya, Gomi, Goiás, acontecer um novo Big Bang em Mangu, um tsunami em Mutum, outro em Carajás. Se o mundo der um jazz, você me dá nem tchum. Você só me trata com trapaça, mapa pra chuchu, pra rodar o seu vestido no meu lundu, mas faz morrer cozido dentro de glu. PM tratar bandido por mon amour, batucado em sinagoga no Yom Kippur. Confundir em minha sogra com a Demi Moore, segundo patrão da folga pra um city tour, monge praticar yoga ouvindo batigum. Nem de cima aqui do palco sou número um, moreninha mais difícil não me dá nem tchum. Nem que o mundo erra manobra e sobre mais nenhum. O Saara e o Ceará, pode cair um cometa em Machu Picchu, um terremoto em Xerém ou Tricametá. Se não sobrar ninguém, você me dá nem tchum. Pode nevar em Nagoya, Rio e Goiás, acontecer um novo Big Bang em Mangu, um tsunami em Mutum, outro em Carajás. Se o mundo der um jazz, você me dá nem tchum. We'll be right back.
Maravilha! Ouvimos Nenchum, composição de Léo Bianchini e Celso Viáfora, com o grupo 5 a Seco.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este é o terceiro de uma série de 5 programas dedicados ao talento e à criatividade do cantor e compositor Celso Viáfora. Neste programa abordaremos as composições feitas por Celso em parceria com a nova geração de compositores, onde se incluem Pedro Viáfora e Paulo Monarco, com quem ele compôs Venha. Você lembra?
Venha agressiva, venha arredia, venha andando de patins.
Em entrevista a mim concedida em 23 de novembro de 2015, em Brasília, Celso Viáfora me contou a interessante história de Venha. Mas antes disso, falou do ofício de escritor. Vamos falar agora de uma vertente sua que você já chegou arrasando, que é a vertente escritor.
Pois é, cara. Na verdade, eu já tinha escrito uns 2 romances e tal, mas nunca me animei. Achei que aquilo não prestava. Aí fiquei um tempo sem compor nada, fiquei uns 8 meses sem compor nada que me agradasse. Acordei um dia, uma noite, assim, uma madrugada, 2 da manhã, olhei pro violão, achei que ele tava meio de mal comigo, fiquei de mal com ele também, abri o computador e comecei a escrever uma coisa que eu não sabia se seria uma letra, uma crônica, um desabafo, sei lá. E aí, 9 meses depois, quase como uma criança, o livro estava esboçado, né? Daí trabalho de revisão e tal, um ano e meio. Só que no meio do caminho, o compositor voltou, né? Eu sempre brinco que ele ficou com medo de perder o emprego pro escritor e voltou. E ele voltou com tudo, assim. E eu comecei a compor canções, sem pensar muito no que eu estava compondo e escrevendo junto. Quando eu fui me tocar, eu estava compondo para o livro, porque, na verdade, eu estava convivendo com aqueles personagens. Eu dormia com eles, eu me apaixonava. Eu me apaixonei pela Lídia, que era o meu personagem, né, feminino, assim, principal. Tem momentos ali que eu me apaixonei por todo mundo ali, né? E aí as músicas foram saindo. Aí liguei para um amigo, Soneca, falei, vem cá. Que a gente põe no e-book? Ele falou, o que você quiser. Eu falei, eu posso fazer um livro com trilha sonora? Ele falou, pô, claro, tranquilamente. Então aí a gente lançou o livro físico, o CD físico, né? Por sorte, porque eu acho que o CD sempre também tem que contar uma história, independente das músicas. Um CD, ele não é um bolo de canções ali aleatórias, né? Isso que eu não gosto também de ver com aqueles shuffle, aquelas coisas, ver as músicas tudo. Tem uma ordem, né, que conta uma história. E aí eu falei, bom, embora o livro, o disco seja das canções do livro, se não contar uma história, eu faço numa ordem diferente da ordem que ela tá no, que eles estão no livro. Mas não, até porque tinha o fio condutor do livro, né? As canções entraram no CD exatamente na ordem que elas aparecem no livro. Então o cara pode ler e dar uma pausa ali quando termina a música, na música seguinte ele é só ele seguir, né? Ou então, aí no e-book você tem o livro e aí tem um botãozinho lá, um link que você clica e ouve a música. Então, quer dizer, escritor, assim, tava começando, tinha muito medo, porque começando já meio velho, e assim, já tinha essa história da música. Eu falei, os caras não vão me dar o beneplácito do início, né, de ser um iniciante e tal. Aí acho que por causa disso também usei um pouco a muleta da música pra me amparar. Se apertasse muito, eu corria. Se os caras xingassem muito o escritor, eu corria botar o compositor na frente pra poder salvar pra que o escritor não ficasse muito machucado. Mas graças a Deus deu certo.
E aí, vai continuar?
Eu acho que sim, não sei. Como eu te falei, eu componho por necessidade de dizer coisas. Na medida em que eu senti a necessidade de um outro livro, tenho lá umas 2-3 coisas esboçadas, assim, mas eu tenho que cair em cima, assim. Eu faço tudo por paixão, não faço. Eu estudei, como falei, na Fundação das Artes lá em São Caetano, estudei arranjo com Nelson Aires e tal, mas até hoje eu componho intuitivamente. Depois é que eu vou ver a besteira que eu fiz, depois é que eu vou estudar o que eu fiz ali, pra estudar função harmônica, tal, dos acordes, tal, não sei o quê. Mas eu componho pela sonoridade ainda, completamente como se eu nada soubesse. Sou por emotivo mesmo. E se o tempo do livro, do novo, outro livro vier, foi uma experiência bastante legal. Embora, quer dizer, a gente tem que carregar o... Eu fiz tudo independente, né? E a gente tem que carregar os livros, né? Mas pesa aquilo, né? Disco é mais leve pra você carregar pra show. Já tenho hérnia de disco. Se eu fizer muito livro, eu vou acabar passando mal, ser internado.
Celso Viáfora, Venha, uma parceria sua com Paulo Monarco. Tem história?
Tem história. Eu tava em Parauapebas. Fui lá pra ser jurado de um festival. Eu tô deitado no quarto assim e escuto do lado um cara tocando uma melodia, uns acordes assim, né? E eu olhei e falei, pô, esses acordes são meus. O cara tá roubando meus acordes, pera aí, deixa eu avisar ele que já tem gente que já fez isso e tal. Daí ele começa a cantar música. E era o Paulo Monarco, e sim parava a pedra. Aí ele veio me contar que o pai dele ouvia, que assim, que ele se criou ouvindo minhas músicas e tal, não sei o quê. Achei bem legal. A hora que o cara sobe no palco, ele quebra tudo, não deixou pra ninguém. Ganhou o festival fácil, com o pé nas costas e tal. Foi assim, unânime, não sei o quê. Daí eu falei, pô, menino, manda aí uma melodia, vamos fazer e tal. E aí ele me passou a letra do Venha, e por uma imensa coincidência, eu conheci o Monarco em Parauapebas. E aí eu terminei essa letra, eu me lembro, eu não sei se foi em Boa Vista ou se foi em Porto Velho. Quer dizer, o encontro começou na Amazônia e depois a primeira música terminou lá. Eu fui fazer um show com o Nilson Chaves e me lembro claramente de eu terminando e o Nilson entrando no quarto e falando, que é isso? Aqui é uma música nova com um jovem compositor aqui, bastante promissor. Hoje o Monarco tá super bem, né? Eu continuo, a gente... Há de ser meu parceiro ainda por muitos, muitos, muitos anos. Mas começou dessa esse carinho que ele tinha pelo meu trabalho, né? Ele criou, eu fui a Xuxa dele. E depois, essa coisa impressionante que foi ver o Monarco a primeira vez. É tão bonito, né? Porque às vezes você recebe tanto disco. Hoje gravar disco é fácil, né? Então às vezes as pessoas, sei lá, não tem um trabalho ainda maduro e não sei o que, já gravam e tal. E você recebe muito disco numa viagem, não sei o que, e vê muita, muita coisa ainda. E, então quando você recebe um disco, ou quando você é num festival, assim, vê uma coisa genial acontecendo, te dá uma satisfação, uma alegria imensa, sobretudo porque dá a sensação de que a música vai sobreviver, né? Tem horas que a gente chega até a duvidar disso, né?
Então foi assim que nasceu Venha, composição de Paulo Monarco e Celso Viáfora, que ouviremos na voz de Celso Viáfora.
Venha logo, venha lá do Lago Sul. sul. Venha de Gagarin me mostrar os ares lá do céu. A terra é sempre azul. Venha garantida, venha caprichosa, venha verde rosa ou beija-flor. Venha precavida, venha perdulária, venha perdurar o quanto for. Venha incendiária, venha ensandecida, pega a vida e venha, meu amor.
Maravilha! Ouvimos Venha, composição de Paulo Monarco e Celso Viáfora, na voz de Celso Viáfora.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor, compositor e escritor paulistano Celso Viáfora, feita em parceria com a nova geração de compositores. E a música da vez é A Interessante No Dia Que Você Chegou, composição de Léo Bianchini e Celso Viáfora. Você lembra?
No dia que você chegou, a neblina e a serração calaram as aves do horto.
Entrevista me concedida em 23 de novembro de 2015, em Brasília, Celso Viáfora me contou a interessante história de No Dia Que Você Chegou, mas antes disso falou das experiências transcendentais. Celso Viáfora, experiência transcendental, compondo, você já teve alguma de você compor a melodia ou a letra descerem em você e depois ficar achando estranho aquilo, como não fosse uma coisa sua?
Ah, eu acho que sempre que eu fico um tempo sem compor, às vezes eu olho e falo, puta, acho que não fui eu que fiz isso aqui. Principalmente quando você dá sorte de acertar, assim, né? Você fala, pô, acho que essa aqui não fui eu que fiz. Mas eu tenho uma coisa que é a seguinte, eu já fiz muita canção que fiz e guardei. E assim, 2 anos depois, eu vou lá e falo, mas que canção, pô, que incrível, que canção legal. E aí ela tá falando exatamente aquilo que eu queria falar naquele momento. Então é uma experiência Quer dizer, eu compus a música num tempo anterior ao tempo dela, entendeu? Isso aconteceu com Deus de Deus. O Deus de Deus, eu fiz a melodia, fiz aquilo. Daí eu vi aqueles acordes no começo e falei, pô, tinha até esquecido dela. Pô, que acorde legal, vou usar isso aqui para fazer uma música nova. Aí eu deixei a fita correr, aí tinha a primeira parte, pô, que primeira parte legal, a segunda, se ligou legal, a terceira e concluiu. Eu falei, mas como é que essa música dava parada? Mas eu não estava preparado para dizer aquilo lá naquele momento. Aquela ideia que eu tive, que eu coloquei no Deus de Deus ali, eu estava preparado para ela no momento em que eu reencontrei com ela. Não dá para explicar isso. Tem várias canções que são assim. E tem umas que são tristes que eu fico morrendo de medo de ser alguma... Às vezes eu tô lá e faço uma música triste, falei, pô, será que eu vou encontrar com ela daqui a pouco? Aquelas tristonhas mesmo, assim, né? Quase suicidas.
Celso Viafra, no dia que você chegou, uma parceria sua com Léo Bianchini, tem história?
Então, é outra coisa... outra música feita com outro jovem e maravilhoso compositor da nova geração, né? O Léo, do 5 a Seco, frequenta a minha casa, não sei o que, blá. E teve uma época que o Estadão fazia uns concursos lá, eu me lembro que eles pegaram uma letra do, acho que do primeiro, do Arnaldo Antunes, e pediam para vários compositores fazerem uma melodia, e depois eles escolhiam uma, e o cara ia ser parceiro do escolhido. Fizeram isso com o Arnaldo Antunes, fizeram isso com o Tom Zé, e com mais alguém que eu não me lembro. E o Léo fez uma melodia maravilhosa. Eu não me lembro se foi pro poema do Arnaldo ou se foi... Não lembro exatamente para quem era. E aí escolheram outra música lá. E ele tinha me mostrado já essa música concorrendo. Eu falei, pô, isso aqui vai ser difícil ter uma música melhor. Aí, como não rolou, eu falei, pô, me passa aquela melodia lá que eu vou fazer a letra. Então... Foi a nossa segunda parceria, aliás, foi a nossa primeira parceria e ele gravou logo em seguida no primeiro DVD do 5 a Seco, né? Gravou com o Chico César, ficou super bonito. Mas foi uma melodia que estava ali, ele tinha feito pro concurso lá do Estadão e sorte minha que ele não ganhou.
Então foi assim que nasceu No Dia Que Você Chegou, composição de Celso Viafra e Léo Bianchini, que ouviremos com o grupo 5 a Seco e participação especial de Chico César.
A serração, calaram as aves do horto, pararam o cais do porto, ficaram os trens na estação e os carros em ponto morto. Ponto morto.
No dia que você chegou, ventania e temporal desgovernaram sonares.
Ficaram cegos radares, o rádio ficou sem sinal e os aviões nos hangares.
Nos
satélites sumiram os antivírus, a internet toda travou. Quebraram os conectores, chips, antenas, sensores. Tudo se desconectou.
Telefones clonados deram sinal de ocupado.
Todo o cosmos se calou.
Só os relógios seguirão.
Ponteiros fora de giro, marcando o tempo para.
Passei a querer viver, morrendo um pouco às avessas.
até que nada aconteça. Somente eu e você no mundo da minha cabeça.
Chico César,
Sim, quase.
Maravilha! Ouvimos No Dia Que Você Chegou, composição de Léo Bianchini e Celso Viáfora, com o grupo 5 a Seco e participação de Chico César. Celso Viáfora, para nossos ouvintes que estão adorando esse bate-papo, estão surpresos em conhecer a qualidade do seu trabalho, você tem um site que você possa anunciar para que eles tenham acesso?
Sim, é www.celsoviafora, tudo junto, sem acento, sem nada, .com.br, é meu site. Tem o Celso Viafora Oficial no Facebook, em ambos eu mantenho agenda. No YouTube também, se você botar lá Celso Viafora, tem muito vídeo, muitas coisas que a gente tem lá, praticamente quase o DVD Batuque de Tudo, tem muitas músicas no... lá no YouTube, então tem fato material para quem quiser.
Celso Viáfora, agradeço a sua generosidade em abrir o coração, revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Ô Rui, eu que te agradeço não só pela oportunidade que você está me dando de abrir meu coração mesmo, de mostrar e tal, mas sobretudo pelo trabalho que você está fazendo para a música brasileira, para o compositor brasileiro. Sabe que hoje em dia, quer dizer, a internet, ela abre a oportunidade de que jovens compositores apareçam mais rapidamente. Você está um clique de qualquer coisa, né? Porém, a carreira de compositor é uma carreira que está em via de extinção. Se nada for feito para resolver o problema do direito autoral, e eu não vejo nada que se possa fazer, a carreira do compositor, que é só compositor, está extinta. Então, em nome da música brasileira, eu quero te agradecer pelo esse trabalho maravilhoso que você está fazendo pelo compositor.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook, facebook.com/programa. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.